Ainda no parágrafo de número 7, Hegel explora um outro tipo de oposição. E, obviamente, esse novo tipo de oposição está ligado, está conectado com os tipos de oposição abordados anteriormente. Quer dizer, nós temos, de um lado, a oposição ideal e, de outro, a oposição real. Do lado da oposição ideal, nós temos a reflexão. Do lado da oposição real, a razão. E agora, ele associa à oposição ideal o que ele chama a forma do conhecer, Form des Erkennens, e associa a oposição real à razão, à forma do ser, Form des Seins. Quer dizer, aqui nós temos essa oposição entre o lado lógico e epistemológico, expresso pela forma do conhecer, e o lado ontológico, representado pela forma do ser. Quer dizer, a reflexão, como a sua obra é uma obra de separação, né, e a sua grande dificuldade de unificar esses opostos, ela vai então separar esses dois lados, o lado do conhecer, o lado do ser. A gente poderia também dizer o lado do pensar e o lado do ser. E aí também cavar, né, por assim dizer, um enorme abismo entre conhecer e ser, ou entre pensar e ser. E, portanto, vai reduzir o pensar, o conhecer, a uma atividade meramente formal. O conteúdo, ou seja, o ser, é oriundo de fora do pensar, de fora do conhecer. Essa também é uma típica obra, né, de separação, né, da reflexão ou do entendimento. E, portanto, a reflexão não compreende que pensar e ser, ou conhecer e ser, são também diferenciações internas, imanentes ao próprio absoluto, que se apresenta na forma do pensar ou do conhecer, de um lado, e na forma do ser, de outro lado. Quer dizer, a reflexão ou entendimento não entendem, ou não entende, né, essa diferenciação interna e, portanto, isola, né, esses dois lados, né, e tenta construir uma ponte externa entre eles. Um exemplo disso, desse tipo de pensamento, né, é a atividade sintética do eu, sobre os fenômenos, como nós temos, em Kant, ou no caso da própria filosofia de Fichte, que submete, o não eu, privado de subjetividade, o não eu como mero aspecto objetivo, como mero aspecto inconsciente, submetido ao lado que tem essa totalidade, sujeito e objeto. Por fim, o último tipo de oposição é a oposição entre identidade e não identidade, ou seja, a não identidade associada à oposição ideal, à reflexão, à forma do conhecer, e a identidade relacionada à oposição real à razão, né? À forma do ser. Quer dizer, aqui Hegel diz explicitamente, então, né, sobre essa obra da reflexão que permanece eminentemente, vamos dizer assim, atolada e mergulhada na não identidade e na diferença, e a razão, por sua vez, ligada à identidade. Mas aí valeria a pena recordar novamente aquilo que ele diz ao final do parágrafo de número 4. Quer dizer, a razão, né, enquanto também vê apenas a identidade, obviamente ela permaneceria numa unilateralidade, né, seria tão unilateral como a filosofia de Fichte. Cabe à razão, né, perceber, né, como ele diz aqui, a identidade e a não identidade como, idênticos, colocar, identicamente identidade e não identidade. Ou, voltando àquilo que eu afirmei anteriormente, colocar o absoluto como indiferença entre o subjetivo e o objetivo, e a diferenciação entre o subjetivo e o objetivo, dando lugar ao mundo da natureza e ao mundo do espírito. Chegando ao ponto final nessa nossa discussão e apresentando esses pares de opostos, eu vou fazer agora uma articulação com o parágrafo 16 do prefácio à Fenomenologia do Espírito e com a crítica de Hegel ao que ele, né, considera em Schelling como, né, a noite na qual, né, todas as vacas são negras. Quer dizer, o que indica essa indiferenciação quantitativa e qualitativa que caracteriza o absoluto, né, a razão absoluta, tomada em si mesma, né, e não na sua manifestação enquanto natureza ou espírito.